Feche seus olhos, Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos nesta noite que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos ter o entendimento da Tua palavra nesta noite. Senhor, que possamos receber de Ti a revelação da Tua palavra, Senhor da glória, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor prepare cada coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que saiamos daqui mais crentes do que nós entramos, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga, se você pode, aplauda e glorifique ao nome do Senhor. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é citado por um homem chamado Lucas. Lucas, ele foi um doutor. Lucas faz parte, o Evangelho de Lucas faz parte dos evangelhos da Bíblia. E esses evangelhos, que são quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, não abandona não, hein, Serginho? Está comigo ou não está? Estamos juntos? Depois eu te dou uma oferta de amor e um beijo na careca. Amém? Glória a Deus. Lucas, ele foi um doutor evangelista. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Ele nunca andou com Jesus, diferentemente de Mateus. Ele andou com Jesus. Lucas, ele nunca andou com Jesus. Lucas entrou na história depois que Jesus já havia morrido. Lucas nem presenciou Jesus, nunca encontrou com Jesus pessoalmente. Segundo a história, Lucas, ele foi um doutor que ele conheceu Paulo. Jesus já havia morrido. Aí ele aparece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a Paulo, que até então era Saulo de Tarso. E aí Jesus aparece a ele no caminho de Damasco, ele fica sem visão, Jesus manda um dos profetas, e aí Paulo recebe a revelação, começa a servir e seguir a Jesus. Jesus aparece a ele numa visão, ele diz, Saulo, Saulo. Aí ele falou, quem é? Sou eu quem tu persegues. Então, Jesus já estava morto. Jesus aparece numa visão para Saulo. E Saulo, na sua caminhada missionária, certa vez, por ser muito perseguido, antes ele era perseguidor e agora ele passa a ser perseguido, e aí ele encontra com Lucas, que era um médico, e Lucas resolve caminhar com Paulo. Ele cuida de Paulo durante umas das covardias que Paulo sofreu por pregar o Evangelho, e agora Lucas cuida de Paulo. Paulo, antes de ficar sarado, antes de ficar curado, Paulo resolve continuar a sua caminhada e diz, olha, eu vou porque eu preciso pregar o Evangelho de Jesus. Eu perdi muito tempo sem pregar o Evangelho de Jesus. E aí Lucas diz, não, você não pode porque você ainda está debilitado. Você não pode sair. E Paulo, você deixando, eu não vou continuar. E aí Paulo faz um acordo com Lucas. Lucas fala, se você deixar eu te acompanhar e anotar aquilo que você está vivendo, que você está passando, eu te acompanho. Então, Lucas, ele escreveu o seu evangelho como um repórter investigativo. Ele perguntou às pessoas, ele viu e entrevistou algumas pessoas e aí ele foi escrevendo o seu evangelho. Quem entendeu até aí, diga glória a Deus. Quando Lucas escreve os seus evangelhos, o seu evangelho, ele escreve também sobre uma história dos 10 leprosos. E ele fala que Jesus estava passando por Samaria. E aí, o caminho que Jesus estava fazendo era esse. Ele queria chegar a Jerusalém. Só que, para chegar a Jerusalém, ele passa antes por Samaria. E, quando ele passa por Samaria, a Bíblia diz que tinha uma aldeia próxima daquele lugar. Nessa aldeia, saem 10 homens de lá. E esses homens, a Bíblia diz como eles estavam, a Bíblia dá características de como esses homens estavam. Eles estavam leprosos. E quando esses homens leprosos, eles saem da aldeia, eles ficam sabendo que Jesus está passando, eles começam a clamar a Jesus de longe. Você imagina 10 homens com lepra no seu corpo, e eles não poderiam ficar próximo às pessoas porque eles tinham lepra. Porque se a pessoa tocasse em um leproso, a pessoa seria impura. E a lepra pegava. Então, as pessoas que eram leprosas deveriam ficar reclusas em alguma aldeia. Talvez seja essa aldeia em que eles estavam. Mas quando eles saem da aldeia, eles veem Jesus passando, eles clamam a Jesus de longe, em alta voz, pedindo que Jesus olhasse para eles e operasse o milagre na vida deles. A Bíblia não diz quanto tempo eles estavam com lepra. A Bíblia diz que eles eram leprosos. Eu não sei o tamanho da dor desses homens. Eu não sei o tempo em que eles estavam leprosos. Eu não sei o tempo em que eles estavam sendo até mesmo discriminados por serem leprosos. Eu não sei o tempo em que eles estavam reclusos em uma aldeia por serem leprosos. Eu só sei que eles eram leprosos. Eu não sei o tamanho da dor deles, mas o que eu sei é que eles sentiam vontade em seus corações de serem curados. E quando eles ficam sabendo que Jesus está passando, eles clamam mesmo de longe, porque eles sabiam que não tinham autorização de chegar próximo de Jesus e nem de contaminar a Jesus com a sua lepra. Mas de longe eles clamam, no versículo 13 diz que quando eles clamam, Jesus ouve a oração deles e Jesus determina a cura deles. Sabe o que eu entendo? Que quando nós clamamos, tem um Jesus que ouve o nosso clamor e ele entra com providência e nos dá resposta em relação àquilo em que necessitamos da parte do Senhor. Muitas das vezes, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para a gente, é necessário nós clamarmos a Ele, nós falarmos com Ele, nós orarmos a Ele, porque muitas das vezes queremos vitória, mas não queremos ter intimidade com Deus da vitória. Nós queremos receber a vitória, mas não queremos solicitar a Ele, pedir a Ele aquilo que nós necessitamos. Nós queremos que Ele faça um milagre, mas a gente não quer ter comunhão com Ele. Eu aprendo com os 10 leprosos que, para sermos ouvidos por Jesus, é necessário que a gente clame a Ele. Eu não sei como você saiu da sua casa, mas eu quero te dizer que neste templo há um Jesus que está aqui na pessoa do Espírito Santo. Ele está pronto a ouvir a sua oração. Ele está pronto a ouvir o seu clamor e a entender a sua necessidade e se colocar à sua disposição para compreender aquilo que você necessita e agir da melhor forma no tempo certo. Quem entende isso, diga amém. Porque temos que entender que precisamos falar com Jesus, mas também tem um tempo para recebermos a resposta do Senhor para a nossa vida. Nós temos o tempo para falar com Jesus e sabemos que através das nossas orações Ele ouve e também nos dá a vitória. Esses homens, eles começam a clamar. Primeiro ponto, eles começam a clamar ao Senhor, pedindo que Jesus ouça as suas necessidades. E através de um clamor, esse clamor moveu o coração de Jesus. E Jesus foi ao encontro desses homens. Não ore só pelo resultado, ore para ter comunhão com Deus. Tem gente que quer orar para ter resultado no dia seguinte. Na verdade, Jesus ouve a oração daqueles que querem ter comunhão com Ele. Se você quer orar só para receber a vitória, você vai orar só esporadicamente. Mas se você quiser orar para ter comunhão com o Deus da oração, a sua vida inteira pode ser mudada. Ele não vai orar somente uma necessidade, mas Ele vai mudar toda a história da sua vida. Quando nós oramos, falamos com Ele, temos intimidade com Ele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Porque muitas das vezes não entendemos, pastor, por que precisamos orar? A gente precisa orar para a gente ter comunhão com Ele, para a gente ter afinidade com Ele. Quem não está acostumado a orar, diz assim: eu vou orar ao Senhor, vou dobrar o joelho em casa. Você ora, dobra o joelho, irmãos, um minuto o joelho está doendo, você está levantando, não tem mais palavra para falar, não tem mais o que dizer, dá vontade de levantar, dá sono, você dorme deitado, ajoelhado na cadeira, porque você não sabe mais o que falar, sabe o que está faltando? Afinidade, entendimento, conversa, diálogo entre você e Jesus. Quando você tem um amigo, que você conversa muito com ele, você fala assim: caramba, tudo que ele pensa, eu penso. aquilo que ele gosta, eu também gosto. Tem coisas que ele quer, eu também quero. A gente cria uma afinidade com essa pessoa, de uma forma que a gente liga, irmão. A gente troca ideia sobre um assunto. Acabou esse assunto, a gente vai para outro assunto. A gente conversa sobre outra coisa. Uma noite inteira com essa pessoa não é o suficiente de tanto que a gente tem assunto para resenhar. Sabe por quê? Porque você já conversou com ela, já entendeu as afinidades e você começa a dizer, eu sou parecido com essa pessoa, eu tenho afinidade, eu tenho assunto em comum com essa pessoa. Você fala com essa pessoa a noite inteira, se for preciso, porque você criou um diálogo com essa pessoa. Com Jesus é a mesma coisa. Se você não conversa com Ele, você não tem afinidade com Ele, você não sabe aquilo que você precisa falar com Ele. Agora, quem tem comunhão com Jesus, intimidade com Ele, quando dobra o joelho, ora pelo pai, pela mãe, daqui a pouco está orando por alguém lá de São Paulo, está orando pelos irmãozinhos que estão na guerra lá atrás, daqui a pouco você está meia hora orando, você fala, meu Deus, como passou rápido, porque você tem comunhão com Deus na oração. Sabe o que te falta? Comunhão com Ele. Sabe o que te falta? Intimidade com Ele. Se você quiser conversar com Ele somente nos cultos de domingo, irmãos, pode ter certeza que você não vai ter afinidade. Quando você quiser orar em casa, você não vai ter força, você não vai ter diálogo, você não vai encaixar a sua conversa com Ele. Para você ter intimidade com Ele, é necessário que você fale com Ele aqui na igreja, mas é necessário que você fale com Ele também na sua casa. É necessário que você fale com Ele quando você acorda. É necessário que você fale com Ele também quando você dorme. Quando você está indo para o trabalho, dirigindo, você fala com Ele. E isso vai te criando uma afinidade com Ele, irmãos. É um diálogo. Oração é você conversar com Deus. Oração é você falar com Deus. Você tem que criar esse hábito. Tudo que acontece na sua vida, fale com Ele. Abra para Ele. Converse com Ele. Vai chegar uma hora, irmãos, que a sua intimidade vai ser tão grande que as pessoas vão olhar e vão dizer, como aquele irmãozinho tem intimidade com Deus? Como aquela irmãzinha tem intimidade com Deus? Porque isso vai criar um hábito de oração. Tudo na vida do ser humano é hábito. Se você não consegue ir à academia, porque você não tem hábito de acordar cedo e malhar, irmãos. Você não começou, você não deu o primeiro passo. Depois que você cria o hábito, você vai todos os dias. O dia que não vai para a academia, você sente falta. Amém ou não amém, pessoal? Estou querendo criar esse hábito, mas está difícil, irmão. Hábito da academia dá só Jesus. Amém? Mas eu e o Jonathan vamos entrar na academia. Cadê Jonathan? Vamos, fofinho, nós dois, vamos para dentro? Vai não, a Aline falou que vai não. O Jonathan disse que está no propósito, expandir o templo do Espírito Santo, aleluia. E eu estou junto com ele, amém ou não amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Afinal de contas, o Espírito Santo não pode ficar sem lugar para habitar, né? Então a gente tem que dar um espaço bom para ele. Então você precisa criar esse hábito. Se você não ora quando acorda, acorde, irmãos, e comece a orar. Se você não lê a Bíblia quando acorda, acorda a partir de amanhã, nada melhor do que segunda-feira para você começar um novo hábito. Acorda segunda-feira e lê a palavra de Deus, irmãos. Pastor, eu não consigo ler um capítulo inteiro, lê 3 versículos pelo menos, irmãos. Ler 3 versículos já é um grande início. No outro dia, tu lê de novo mais 3 versículos. O dia que não der para ler 3, você lê 1 versículo só. O aplicativo no celular, ele ajuda. Você seleciona os versículos e você clica um botãozinho lá de falar, de viva voz, e você vai para o trabalho só ouvindo a palavra de Deus. Não dá para ler que está dirigindo, você vai ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Põe no Bluetooth do seu carro, bota para tocar, mas se alimente da palavra de Deus, para que Ele possa te ouvir. É necessário que você clame, que você tenha intimidade com Ele, porque através do seu clamor, Ele vai ouvir a sua oração e Ele vai trazer resposta à sua necessidade. Quem crê nisso, diga a glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo? Olha o que diz o versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide, mostrai-vos. Os homens estão o quê? Leprosos. Aí eles clamam a Jesus para perderem, para tirarem, serem curados da lepra. Aí a Bíblia diz no versículo 14, e Jesus, vendo-os, Sabe o que isso quer dizer? Jesus está me vendo, Jesus está te vendo. Eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez você olhe para dentro de você e diga assim, olha, meu marido não me vê, minha esposa não me vê, meu amigo não me vê, o pastor da igreja não me vê. Mas quando eu abro a Bíblia no versículo 14, eu vejo assim, Jesus vendo-os. As pessoas que podem estar do seu lado, que estão ao seu lado, podem até não te ver, mas tem alguém que te enxerga, oh, glória a Deus. A sua luta pode ter até algum irmão do seu lado que não vê a sua luta, mas tem alguém que te enxerga, oh, glória a Deus. Tem alguém que sabe a sua necessidade, tem alguém que ouve a sua oração. Quem entende isso, diga amém. E Jesus, vendo-os, disse, vai, apresente ao sacerdote. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que eram leprosas tinham que ficar reclusas, restritas de contato com as outras pessoas. E quando eles chegam até Jesus, eles falam, Jesus, nos cura, 10 homens leprosos. E aí, eles estão caminhando, clamam a Jesus de longe. Jesus vendo, diz assim, vai e se apresente ao sacerdote. Porque o sacerdote era como se fosse o médico daquela época. Para as pessoas serem curadas de alguma coisa, o sacerdote tinha que analisar primeiro, avaliar e dizer assim, você está curado, pode voltar ao convívio. Só que no momento da palavra de Jesus, Jesus falou, vai e se apresente ao sacerdote. Eu imagino eles olhando para eles mesmos. Jesus já lançou a palavra. Mas quando ele olha para ele, ou olha para um dos seus amigos que está do lado, eles continuam vendo lepra no seu corpo. Só que Jesus falou, vai e se apresente ao sacerdote. Eles olhavam para a realidade deles. A realidade era de lepra. Mas quando Jesus levantou a palavra, a Bíblia diz que, quando Jesus lançou a palavra, aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus lançou a palavra. Eles receberam a palavra, vai lá e se apresenta ao médico. O médico vai ver que vocês estão curados. Eles olharam para a realidade deles, viram lepra na realidade, mas eles acreditaram que a palavra de Jesus ia mudar a realidade. Mesmo olhando para eles e vendo lepra, eles começam a caminhar em direção ao sacerdote. Enquanto eles acreditaram na palavra de Jesus, eles caminhavam e no meio do caminho eles começaram a ser curados. Existem coisas na sua vida que Jesus vai lançar a palavra. Você vai olhar, Jesus vai falar, oh, eu trago paz para a sua casa. Você olha para a sua casa, está de cabeça para baixo. Jesus vai falar, eu trago saúde para você. Você olha para a sua vida, a sua saúde está debilitada. Talvez aquilo que Jesus liberou uma palavra para você não seja a realidade que você enxerga. Mas só de você ouvir a palavra de Jesus e obedecer aquilo que ele falou, no meio do caminho a sua lepra vai começar a cair por terra e você vai começar a receber a cura que o Senhor determinou sobre a sua vida. Por mais que você não olhe para você e não veja a realidade mudada, acredite que no meio do caminho Jesus tem cura para você. No meio do caminho Jesus tem milagre para você. No meio do caminho Jesus tem resposta para você. Acredite, por mais que a realidade mostre o contrário. Eu profetizei sobre a vida financeira. Eu gosto de profetizar na hora da oferta, que é a hora do culto que a gente tem para profetizar sobre a sua vida financeira, sobre os seus negócios. Talvez você olhe para a realidade, segunda-feira vai chegar, um monte de boleto vai bater, você não tem grana para pagar, você olha para a sua realidade está um caos, você está no fundo do poço, mas a palavra foi liberada, a segunda-feira vai chegar, o milagre vai acontecer e a resposta de Deus vai te alcançar. Quem entende isso, diga amém. Agora, quando você falar, ah, lançou a palavra, mas eu estou todo ferrado, estou em negativo, minha conta está negativa, não tem nada. Para pagar uma continha pequena, irmão, tu olha todos os aplicativos do banco que você tem, é ou não é? Tu olha no Nubank, tem R$4 lá. Aí tu vai para o Banco Inter e tem mais R$3,50. Tu junta, joga R$3,50 para o outro. Aí tu vai para o Bradesco, tem mais R$2,99. Tu tira R$2,99, mas o Pix é até R$3, né, irmão? Aí tu pega da outra conta, joga para onde tem menos. É assim, irmãos. É uma luta terrível para pagar as coisas. Você junta. Todo dia você fala, vai que Jesus vai fazer um milagre. Aí tu pega o celular todo dia para ir trabalhar. Aí tu entra em um. Ih, nesse aqui não caiu milagre, não. Mas tu tem fé, tu tem paciência, tu vai para outro aplicativo. Tá lá assim, ah, o milagre, o aplicativo do milagre é o Nubank. Aí tu vai pro Nubank. Não tem nem crédito lá, irmão. Aí tu vai e pede lá crédito, cartão de crédito. Aí vem aquela mensagem, no momento não podemos te liberar um cartão de crédito. Aí tu fala, misericórdia, Jesus não está na minha vida. É assim, a sua realidade pode estar assim, irmão. Mas você tem que acreditar que Jesus pode mudar a sua realidade. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, pare de murmurar. Quando a gente liberar a palavra aqui, você fala, eu recebo, eu tomo posse. A vitória é minha. Digo, o milagre vai acontecer na minha vida financeira. O milagre vai acontecer na minha casa, na minha família. Acredite, irmão. Para de duvidar. Quando Jesus liberou, eles olham lepra. Vai para o sacerdote. Aí eles olham um para o outro. 10. Um olhando para o outro. Aí eu imagino um olhando pro outro assim, aí ele vira pro amigo assim e fala, pega tua orelha aí, que tua orelha caiu, cara. O outro vai no chão, pega a orelha, tá leproso? Tá caindo tudo do corpo. Aí o outro, você tá falando da minha orelha, teu dedinho mindinho acabou de cair aí. Aí ele pega de volta o dedinho mindinho. Lepra, irmão, o corpo tá se desfazendo. Mas Jesus liberou, mas tá caindo as coisas do meu corpo. Então vamos fazer o seguinte, vamos acreditar? Eles começam a caminhar. Não estão vendo a palavra de Jesus acontecer na vida deles de imediato. Mas eles vão caminhar até o sacerdote. E a Bíblia diz que quando eles chegaram até o sacerdote, no meio do caminho, no meio do processo, Jesus operou o milagre. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui nessa noite. Só quem quer receber, levante a mão assim. Eu quero profetizar, por mais que você olhe a sua vida hoje, não vê a mudança de quadro, eu quero profetizar que no meio do processo, Deus vai operar o sobrenatural na sua vida. Em nome de Jesus, no meio do processo, Deus vai trazer a resposta para você. No meio do processo, só porque você creu, Deus irá abrir as portas sobre a sua vida. A sua vida financeira vai mudar. A sua vida espiritual vai mudar. Deus vai operar um milagre na sua vida. Só quem recebe, diga amém. Aplauda e glorifica o nome dele nessa noite. Oh, glória. A gente tem que crer, irmão. Sabe como a gente é chamado pelos outros? Crente. Sabe quem é crente? Aquele que crê. Se você não crê, você não é digno de ser chamado crente. Tu não tem fé? Tu não crê? Tu não acredita? Então você não é digno de ser chamado crente. Para ser chamado crente, você tem que crer. Amém ou não amém, pessoal? Enquanto eles andavam, o milagre aconteceu. E indo eles, ficaram limpos. Eu vou terminar aqui, irmãos. A Bíblia diz que eles receberam a palavra de Jesus e eles foram. E no meio do caminho eles foram curados. Quando chegaram o sacerdote falou, vocês estão limpos. Porque Jesus lançou a palavra, eles creram e eles agiram na palavra que Jesus havia lançado. Sabe o que a Bíblia diz? Que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta você crescer muito, crer muito, e você não fazer nada para ver esse milagre acontecer. Não adianta você sair daqui e falar, pastor, estou desempregado, e amanhã, que é segunda-feira, você acordar meio-dia achando que vai cair do céu alguém dizendo, plim, plim, eu vim aqui para te contratar para uma empresa multinacional. Baixa o LinkedIn no seu aplicativo, no aplicativo do LinkedIn no seu celular, e começa a se cadastrar, crente. Começa a colocar, a seguir as empresas que você quer trabalhar, mas com fé, irmão. Não é empresinha, fundo de quintal, não. Começa a crer no milagre e começa a colocar nas melhores. É isso que você tem que fazer. Não é você acordar meio-dia, esperar alguém bater na sua porta e dizer, a paz do Senhor, irmão, assim te digo, o emprego está nas tuas mãos, meio-dia. Duvido que Deus faça isso, irmão. Você tem que acreditar na palavra que foi lançada, mas você tem que fazer a sua parte. Você acordou cedo para colocar currículo? Tu foi para a rua, irmão? Gastar sapato na rua? Tu fez a sua parte? Tu entrou em contato com as pessoas influentes que você acha que tem alguma coisa para te oferecer? Alguém que tem um contato para arrumar emprego onde ele está? A fé sem obras é morta. Você pode até acreditar, mas você tem que agir, fazer a sua parte. Labutar, trabalhar, correr atrás, perguntar às pessoas, se comunicar. Porque se você não fizer a sua parte, Deus não faz. Deus faz a parte dele, que é de fazer o milagre. Você faz a sua parte de correr atrás, de lutar, de batalhar. Quem entende isso, diga amém, irmãos. Você faz a sua parte, lute até o fim, não desista de forma nenhuma. Porque quando você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Em João capítulo 2, a Bíblia diz isso. Jesus está fazendo um primeiro milagre dele, que é a transformação da água em vinho. Jesus pega as metretas e as talhas, coloca no templo, onde eles usavam para a purificação do templo, são vasilhas, são como se fossem galões para limpar o templo. Aí Jesus fala, vamos fazer o seguinte, todo mundo que está na festa, vai lá, pega a água e traz, enche os galões. Mas Jesus encheu os galões e todo mundo vai no poço, com baldezinho, volta e enche as talhas. No poço, com baldezinho, pastor, não tem balde, então pega uma caneca, vai no poço, enche com a caneca. Vai demorar mais, não importa, vai fazer o seu trabalho. Pega com a caneca de 300 ml, enche as vasilhas. Depois que todas elas estavam cheias, Jesus falou, quero que elas estejam cheias. Depois que todas elas estavam cheias, Jesus falou, Pai, graças te dou. Te pedimos que o Senhor transforme a água em vinho. Jesus transformou depois das vasilhas cheias. Agora eu te pergunto, Jesus não tinha poder de fazer brotar vinho no fundo daquelas vasilhas? Sim ou não? Jesus tinha o poder de fazer isso acontecer e de transbordar até aquele lugar? Sim ou não, pessoal? Tinha, mas Jesus queria ver o envolvimento das pessoas, a ação das pessoas. Tem coisa que você quer receber, mas Jesus não vai fazer brotar do lugar vazio. Deus quer ver você fazendo a sua parte primeiro, e através da sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Tem coisas que cabem a Deus e tem coisas que cabem a gente. O que cabe a você, faça! E deixa Deus fazer o que cabe a Ele, irmãos. Não adianta você deixar tudo na mão de Deus. Tem coisa que é contigo, repita comigo assim, tem coisa que é comigo. Mas bate no peito aí, crente. Só os irmãos, para as irmãs não se machucar. Amém ou amém? Fala assim, tem coisa que é comigo. Tem coisa que você tem que fazer. Tem coisa que você tem que agir, porque através da sua ação, Deus vai reagir para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E para finalizar, os 10 homens chegaram lá diante do sacerdote. O sacerdote falou, está curado. O sacerdote falou, os 10 estão sem lepra. Só que um voltou. Quem está me ouvindo, diga amém.
Amém.
Um só leproso voltou, ex-leproso. A Bíblia diz que ele pulou. Que ele glorificou a Deus e ele voltou para agradecer a Jesus. E a Bíblia fala quem ele era. Ele era samaritano. No ano 700, aproximadamente, antes de Cristo, a Babilônia invadiu a Jerusalém. E aí eles pegaram alguns utensílios preciosos e levaram com eles. Só que eles sitiaram, enquanto a Babilônia entraram em um reino, os assírios entraram em outro reino. Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul. E aí, quando eles entraram no reino do norte, eles sitiaram os assírios. Os babilônicos entraram, mas eles não deram atenção aos babilônicos, nenhum reino. O outro reino, os assírios, eles se apoderaram daquele lugar. E a Bíblia diz que os assírios se deram em casamento com os judeus. Isso, simplesmente esse motivo, já era a questão de eles não acreditarem que eles eram judeus, porque os judeus, eles não misturavam raça. Os judeus só se relacionavam com os judeus. E agora eles começaram a se dar em casamento com os assírios. E a capital desse reino virou Samaria. Por isso chamamos de samaritanos. E outro reino que teve a sua capital, Jerusalém, teve um dia que eles foram reconstruir o templo e esses samaritanos falaram, querem nossa ajuda? E eles falaram, não, nós não queremos ajuda dos apóstatas da fé. Vocês se deram em casamento com os assírios, não queremos ajuda de vocês. Nem para reconstruir o templo eles quiseram ajuda, irmãos. O reino do norte pediu ajuda ao reino do sul. Nem para isso. Então, eles tiveram os samaritanos como aqueles homens e mulheres que largaram a fé. E aí a Bíblia diz que esse homem era um samaritano. Por isso que quando Jesus passa em Samaria, ele quer água. E uma mulher que está lá fala, como você quer água? Como que eu vou pegar água para você? Você é judeu. A mulher fica desesperada. Você é judeu, eu sou samaritana. Sabe quem eu sou? Samaritana. Eu apostatei da fé. Nós nos relacionamos com assírios. E Jesus fala, minha filha, se você soubesse quem te pede água, a água que você vai me dar, daqui a pouquinho eu vou caminhar mais um pouco e vou voltar a ter sede. Mas a água que eu posso te dar, você vai beber e nunca mais terá sede. Aleluia! Os judeus não se davam com os samaritanos. E a Bíblia diz que o único homem que volta para agradecer é samaritano, estou te explicando quem é esse homem que volta. É samaritano, um apóstata da fé. Se a Bíblia diz que um voltou samaritano, eu entendo que os outros nove que não voltaram eram judeus. Porque para os judeus, os samaritanos não tinham condições de ler e meditar na palavra de Deus. Eles não meditavam nas promessas. Agora, os judeus, eles acreditavam nas promessas. Os judeus acreditavam que as bênçãos que Deus tinha determinado para Abraão também era para a vida deles. Então, quando eles recebem a cura da lepra, imagina a mente dos nove judeus, recebem a cura da lepra, para eles, a palavra nos ensina que as bênçãos do Senhor recairão sobre a nossa vida. Se a bênção do Senhor recairão sobre a nossa vida, a gente não precisa nem pedir obrigado. A gente não precisa nem agradecer. Mas para o samaritano isso foi muito válido. Por isso que só o samaritano volta para agradecer. Mentalidade do judeu, não preciso agradecer. Termina daqui a pouco, Pablo. Para a mentalidade dos samaritanos, não precisa aparecer. Para a mentalidade dos judeus, não precisa agradecer. Para a mentalidade do samaritano, eu preciso ser grato por aquilo que eu recebi. Qual é a sua mentalidade nessa noite? Mentalidade de judeu, não precisa agradecer? Ou a sua mentalidade nessa noite é mentalidade de samaritano, que precisa agradecer pelas bênçãos recebidas? Quantas vezes o Senhor te dá bênção e você deixa a bênção escapar sobre suas mãos? Mas nessa noite eu te convido a você agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas na sua vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. Tem coisa que você recebeu na sua vida, tem livramento que Deus te concedeu que nem você sabe, mas você recebeu, crente. Tem livramento que você pegou o seu carro para ir trabalhar essa semana que nem você tem noção, mas Deus te livrou do laço de morte. Você nem agradece porque você não sabe, mas quanta estrada você pegou, quantas ruas você atravessou, quantas vezes você saiu, o Senhor te guardou. Sabe o que é isso? Agradecer a Deus mesmo sem saber do que Ele te livrou. Mentalidade de samaritano. Só quem tem mentalidade de samaritano nessa noite, se coloque de pé glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Mentalidade de samaritano é aquele que agradece pelas bênçãos do Senhor. Tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Seja grato por tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Quem entende isso, diga glória a Deus. O que Deus tem para você é coisa grande. Talvez você tenha recebido somente uma coisinha pequena. Através da sua gratidão, da coisa pequena, pela coisa pequena, Deus vai operar coisas grandes na sua vida. você é grato a Ele, você agradece a Ele por algo pequeno que aconteceu, Deus vai colocar coisas grandes na sua mão para a glória do nome do Senhor Jesus.